O trabalho é uma das mais importantes atividades do ser humano, pois além de garantir os recursos para sua sobrevivência econômica, também ajuda na realização pessoal. Para sabermos mais se somos felizes no trabalho, vamos ouvir a psicóloga e professora convidada da PUC do Paraná e da FAI, Edê Castro. Qual a importância da felicidade no trabalho, Edê?
Então, a felicidade, ela é importante para a nossa vida, como um todo. Né? Então, se você olhar desde Aristóteles, desde a filosofia, a gente está buscando como que a gente vai ser feliz. Então, se você pergunta para um pai, esse pai e a mãe vai dizer: ah, o que, que você quer que o seu... Né? O que, que você pensa para o seu filho do futuro? Ah, ele pode escolher o que ele quiser, contanto, né, que ele seja feliz. Então, assim, é uma busca do ser humano. E no trabalho, você veja, né, Eduardo, as pessoas, nós todos, haveremos de passar as nossas horas nobres, dos nossos anos nobres no trabalho. Então ele precisa de fazer sentido, ele precisa de nos deixar com bem-estar, né? Todo o tempo? Não, claro que não. Todos nós fazemos coisas que não gostamos muito no trabalho e outras que nós gostamos, né? Mas é importante que ele realmente traga o bem-estar subjetivo, que é a felicidade.
Psicóloga Edê Castro, é possível medir a felicidade no trabalho?
O que nós dizemos, né, Eduardo, ouvintes, a gente não mede especificamente a felicidade, né? Então, eu vou fazer uma escala para medir o quanto que a pessoa está feliz no trabalho. Ela entra em várias outras medidas. Então, nós temos pesquisadores que pesquisam o bem-estar do trabalho. Nós temos medidas, por exemplo, feitas por empresas, por exemplo, Great Place to Work, né, que mede as empresas, e uma das medidas é como que as pessoas se sentem frente ao trabalho. Então você tem vários indicadores, né? Você tem a ambiência organizacional, então muitas das empresas têm aquele questionário, aquela forma de avaliar como que as pessoas se sentem dentro do trabalho. E aí uma das medidas e um dos blocos de perguntas tem a ver com essa satisfação, com o propósito, com o que ela faz, como é que ela se sente, né, durante o trabalho. Então é possível sim medir, mas não para estereotipar, né, assim, porque o trabalho, ele não tem como objetivo de trazer feliz. Aliás, a felicidade é intrínseca, né, ela é interna à pessoa. Então se eu quero buscar a felicidade, então eu vou trabalhar com ela. Então o trabalho, ele é uma fonte de dados, de sentimentos, de experiências, de propósito que vão me trazer felicidade. Mas ele em si não tem, por exemplo, eu não tenho como colocar uma empresa que ela é responsável pela felicidade de alguém, né? Até porque ninguém o é, né? Eu sou responsável pela minha felicidade, até porque se nós dois aqui formos conversar sobre o que que me faz feliz, o que que te faz feliz, provavelmente teremos coisas que haverão de convergir, né? Que eu me sinto feliz e você fala, não, e disso também para mim é importante. E poderão ter coisas que para mim são super mega importantes e para você não tem valor nenhum, né? Então ela é a percepção individual também é levada em conta nesse momento.
O que as empresas podem fazer para melhorar o ambiente de trabalho e torná-lo mais feliz?
Ah, sim, né? Podemos fazer muitas coisas, né? Desde uma liderança autêntica, apreciativa, que dê feedback para os seus colaboradores, que trabalhe com o desenvolvimento das pessoas, desde você ter um recrutamento interno, né, inclusivo, né, no sentido de você aproveitar as pessoas que estão no ambiente de trabalho, que elas vão ficar, elas saberão, né, ao longo do projeto, que a empresa privilegia as pessoas dentro, ela ajuda as pessoas a evoluir, ela vai dar treinamento, ela vai poder subir na sua carreira, então isso também dá satisfação, felicidade para as pessoas, que a comunicação seja clara e limpa, que o compliance, né, hoje, até em função de muitas questões, mas que a ética dessa organização, que a transparência na sua comunicação, tanto com os colaboradores e até com os stakeholders, né, com as pessoas em volta também, como que ela age frente à comunidade, como ela inclui as pessoas no trabalho, né, as pessoas, os grupos minoritários como um todo, né, aqui não preciso nem de citar cada um, mas os grupos minoritários, como é que ela trata isso, se ela realmente adequa essas pessoas e tudo mais, se ela faz um propósito. Eu me lembro, por exemplo, de uma organização aqui, e nós temos pesquisas, tá, Eduardo, que mostram o quanto que você colocar uma pessoa, né, de diferente espectro numa equipe, por exemplo, isso traz mais união para a equipe, traz mais satisfação. Tem uma empresa aqui em Curitiba muito grande, no seu processo, né, inclusivo, ela contratava pessoas com deficiência visual para fazer um tipo de trabalho lá que era super importante e que eles faziam muitíssimo bem. Só que para eles trabalharem nessa área, eles precisavam do apoio da equipe toda, porque eles passariam dentro de uma fábrica e há perigos. Né? Então, assim, você não faz ideia o quanto que as pessoas se reuniram e cada um trocava para incluir essas pessoas adequadamente. Então, foi um processo organizacional, entende? Né? Então, tem uma política, tem um objetivo, tem um desejo da organização que isso assim seja feito, mas além disso ainda reverbera nas pessoas, porque as pessoas se sentem comprometidas com as pessoas também na área. Então isso traz um benefício muito grande. Então você coloca as pessoas para trabalhar com qualidade, com recepção a essas pessoas. Então assim, isso faz toda a diferença também, com certeza. O recrutamento, né, Eduardo? Por exemplo, hoje, eu digo que quem trabalha com recrutamento, que estará nos ouvindo, por exemplo, é super importante você dar retorno para as pessoas, as empresas que estão recrutando. Tem muita gente desempregada, então nem todos vão ser aceitos, nem todos estarão com currículo, mas para aquelas pessoas que foram finalistas, né, para aquelas que foram para as entrevistas, cabe um feedback, cabe um retorno, porque as pessoas que fazem uma entrevista na empresa A, por exemplo, elas ainda ficam muito tempo na expectativa que alguma coisa vai dar certo e às vezes a empresa já sabe que não vai poder contratar porque não preencheu algum perfil e alguma coisa assim, que muitas das vezes nem retorno existe. Então isso também causa mal-estar. Então assim, se é uma empresa que efetivamente se preocupa com as pessoas, também faz diferença.
Ouvimos a psicóloga e professora convidada da PUC do Paraná e da FAI, Eide Castro, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.